Olá, bom dia a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente falar um pouquinho sobre um mercado interessante e importante aí, que é o mercado das chamadas tangerinas, lá no Rio Grande do Sul, as bergamotas. A gente vai lá para o Rio Grande do Sul, onde está o Paulo Lipe João. O Paulo é coordenador da Câmara Setorial de Citricultura do Estado e vai contar um pouquinho para a gente sobre esse perfil de produção, o perfil dos produtores, como os produtores têm se destacado aí na produção de tangerinas lá no estado. Meu caro Paulo, muito obrigado pela sua participação, obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Notícias Agrícolas para contar um pouquinho dessa experiência de vocês. Vocês estão aí garantindo uma produção praticamente ao longo de todo o ano, né, Paulo, das chamadas tangerinas. Queria que você me contasse um pouquinho dessa experiência aí.
Pois não, não. Bom dia também, eu que agradeço, é um prazer estar falando aí com os seguidores do Notícias Agrícolas. A produção aqui no Rio Grande do Sul das chamadas bergamotas ou tangerinas, né, ela inicia no final do mês de fevereiro e nós seguimos até novembro praticamente com as nossas bergamotas. São diversas variedades, né? Começamos em fevereiro com Satsumas, depois agora com a Caí e a Poncã, que é bastante conhecida no país aí. Depois entramos com uma variedade chamada Pareci, depois a Montenegrina e a Murcote, né? Então, são as principais variedades de tangerinas aqui do Rio Grande do Sul.
E vocês conseguiram se destacar, né, Paulo, na produção de tangerinas, tentando promover aí uma melhor qualidade da fruta e, consequentemente, avançando sobre outros estados, inclusive, né, exportando essa produção de vocês?
Exatamente. O perfil do nosso produtor é um pequeno produtor aqui no estado, né? A média dos pomares aí varia em torno de 6 hectares por produtor. E acho que o diferencial nosso também, no caso das tangerinas ou bergamotas, é o clima, porque o frio ajuda bastante a dar coloração da casca e a coloração também interna da fruta, né? E o frio dá uma relação muito boa de acidez açúcar, principalmente no caso dessas tangerinas, que em quase todos os países ela precisa um pouco de frio para atingir esse equilíbrio de sabor. Então isso nós viemos já há muitas décadas aqui, os produtores têm uma tradição nessa região próxima a Porto Alegre, nos municípios de Montenegro, São Sebastião do Caí, onde é um vale do rio Caí, é uma colonização de alemães que já vem há mais de 100 anos, já estão na terceira ou quarta geração produzindo cítricos, que antigamente eram em escalas menores para atender o mercado público aqui de Porto Alegre. Agora, nos últimos 15 anos, né, o pessoal começou a se capacitar com câmera fria, com técnicas. Nós aprendemos muito, para dizer a verdade, foi com o Uruguai, porque o Uruguai é um país que exporta muito cítrico de mesa, né? E a gente fez uns intercâmbios muito interessantes desde a década de 90, com a questão de poda, variedades, toda uma questão aí de cuidado no pós-colheita, e isso então foi dando possibilidade que a gente, a partir de uns 12, 15 anos atrás, começasse a inserir mais em mercados aí do centro do país. E principalmente hoje vocês... no segundo semestre. Nós começamos na janela que se abria no mês de setembro, outubro, quando aí terminava a Poncã, a Murcote também terminava no centro do país. Nós começamos a mandar a variedade Montenegrina, que é uma variedade que surgiu espontaneamente na cidade de Montenegro. Hoje tem em torno de 3 mil hectares cultivados na região, e ela tem essa característica de entrar bem tarde no mercado.
E qual que é a produção de vocês e que percentual dessa produção é exportada ou vai para outros estados, Paulo?
Nesta região aí, próxima a Porto Alegre, nós temos em torno de 100, esse ano a nossa previsão, segundo dados da Emater do Rio Grande do Sul, é 107 mil toneladas de bergamotas. Não falando em laranja, só das tangerinas, dos quais a gente calcula que 25, 30% deverão ser exportados para para o centro do país, para o oeste, para Mato Grosso, onde tem muito gaúcho que saiu daqui e conhece as nossas bergamotas, as nossas tangerinas, né? Paraná também, no oeste, e é um mercado que tem garantido um diferencial de preço compensador para esses produtores aqui do sul do Brasil.
Pois é, 107 mil toneladas para esse ano é um bom volume?
É um volume bom, parecido com o do ano passado. Graças a Deus não tivemos nenhum evento aí de granizo ou seca, né? A gente tem uma perspectiva de uma produtividade razoável, próximo aí a 25, nos pomares adultos, 25 toneladas por hectare, né? E, como eu digo, o preço para a fruta de qualidade, que com aquele produtor que hoje está pensando em produzir uma fruta de padrão, classificada, de bom tamanho, boa cor, limpa, ele tem uma tendência de pegar um preço bom.
Muito bem, antes da gente falar do preço, em termos de área plantada, vocês inclusive, focando aí na produção de tangerinas, tem uma área maior que São Paulo já, Paulo?
É, focando só em tangerina, o Rio Grande do Sul até passou a área de São Paulo agora, questão de uns 3, 4 anos, segundo os dados do IBGE, nós estamos com em torno de 13.500 hectares cultivados somente com essas tangerinas, né? E o nosso foco é a fruta de mesa para tangerina. Eu acho que São Paulo também tinha antigamente o foco de tangerina para a indústria, o que diminuiu, e por isso que a nossa área se equivale hoje ou até superou em área. Em produção, São Paulo é maior do que a nossa produção de tangerina, porque nós plantamos aqui variedades e o nosso porta-enxerto, para resistir às geadas, aos frios, nós usamos o trifoliata, que é um cavalo, onde são enxertadas variedades, que tem um porte menor, mas que dá qualidade de fruta sensacional, muito boa, né? Então, em área nós estamos um pouco maior, mas em produção ainda somos uma produção menor. Eu estive conversando com os produtores na região, a gente está acompanhando, e a gente nota que aqueles produtores que estão na atividade estão com a tendência de aumentar seus pomares, o que eu achei um fato positivo, né? Tem havido uma redução ao longo dos anos, em número de produtores, mas aqueles que ficam têm aumentado suas áreas, né? Compensando, e uma tendência até de ampliar a produção da tangerinas no Rio Grande do Sul.
Ô Paulo, dá para dizer que é uma atividade rentável?
Eu acredito sim. Como eu falei, as famílias, muitas estão na terceira geração. Ao longo dos anos, é lógico, vai havendo uma seleção natural, mas aqueles que estão na atividade e que produzem frutas com qualidade, estão ampliando seus pomares. Então, isso já é uma resposta de que sim, a atividade é rentável. Hoje, o produtor não pode pensar mais como pensava há 20, 30 anos, que era quase um extrativismo, né? Ah, plantava o pomar, vou lá no inverno, colho e vendo. Não. Hoje ele tem que fazer uma série de técnicas, tem que abrir a copa, deixar entrar a luz, tem que fazer uma adubação para dar tamanho de fruta, tem que atender o mercado. Atendendo o que o mercado quer padrão, a fruta não precisa ser uma fruta extremamente grande ou pequena, ela tem que ser uma fruta do mesmo tamanho, tem que ter boa coloração, o nosso clima ajuda, né? E uma apresentação boa. Com isso, o produtor tem tido condições de ter uma rentabilidade boa.
Muito bom. Agora, especificamente, a partir de maio, começa aí a safra da Poncan, é isso?
Isto, da Poncan e da variedade chamada Caí, que aí o pessoal do centro do país conhece mais como Mexerica Rio, né? Essas duas já estão agora no mercado, porque o mês de maio é o mês que nós conseguimos não, o nosso clima aqui nos baixa a temperatura, às vezes já temos noites aí com menos de 10 graus, 7, 8 graus, então muda a cor das frutas, né? E o sabor dela também melhora bastante, fica uma relação bem equilibrada de açúcar e acidez, né? Isso agrada ao consumidor, principalmente consumidor da região sul do país aqui, né?
Qual é a expectativa de vocês em termos de preços, em termos de consumo ou de demanda aí para essa safra de Poncan e Caí?
Olha, A gente espera que o preço fique igual ou até melhore do ano passado, né? Porque abrindo cada vez mais mercado, a gente tem condição de vender fruta boa. A fruta boa, porque nós temos fruta também, nem toda fruta que você consegue colher seria uma fruta de primeira, né? Então os preços variam um pouco aí, mas eles ficariam ao redor de R$ 1 o quilo. R$ 1 o quilo por uma fruta de boa apresentação, para chegar num mercado mais exigente, R$ 1 o quilo seria no mínimo o preço que um produtor deveria ou vai receber hoje. Isso agora até o mês de agosto. A partir de agosto pode ser que o produtor consiga receber um pouco mais com a montenegrina, pela razão que eu citei antes, que aí ela tem uma janela bastante aberta aí no centro do país. Nem todo produtor, óbvio, está recebendo R$ 1. Tem aquela fruta de segunda, ou que não é uma fruta bem classificada, ficaria aí na faixa aí de uns 70 centavos. Então, poderia dizer que 70 centavos, 80, uma fruta de menos qualidade, mas até R$ 1 uma fruta de primeira.
Muito bem. E
O quilo.
essa fruta que é vendida a R$ 1 tem até que custo aí de produção? Vocês têm esse
Eu
levantamento?
diria que o custo hoje ficaria mesmo próximo aí a uns 70 centavos
É,
hoje.
né?
Em torno de 60, 60 centavos. Eu estou assim, num cálculo, a grosso modo, seria hoje o custo de 60, 70 centavos para o produtor, né? Então, ele tem que conseguir vender fruta de primeira para poder ter uma margem compensadora.
O Paulo, e a demanda, hein? Foi afetada de alguma forma pela crise, mas ou o pessoal não deixa de consumir aí a laranja?
Não, o consumo sempre existe, mas conversando aí com o pessoal que trabalha no Ceasa, né, e até os pessoal de mercado que busca no Ceasa, o ano que passou, 16, a crise foi mais sentida,
Ah, é?
o ano passado. O fim de 2015 se sentiu um pouco, o ano passado o pessoal sentiu mais. Esse ano não deu para ter uma ideia ainda, porque nós estamos na entrada no forte agora da nossa colheita, né? Mas o consumo da tangerina é uma fruta muito popular aqui no Rio Grande do Sul. Ela sempre acaba sendo vendida, né? Muitas vezes, claro, o ano passado. E olha que o ano passado, apesar de ter sentido, o pessoal do supermercado dizia, o pessoal que comprava 2 quilos está comprando 1 quilo agora e tal. Mas o preço ano passado não foi ruim também, né? Ele ficou naquela faixa ali de 70, 80 centavos. A fruta boa já chegava perto, principalmente a montenegrina, R$ 1, até passando. Então, como é uma fruta muito popular aqui, né, eu acredito que o consumo vá ser bom e compense o preço.
Tomara mesmo. É uma fruta de fácil consumo, né? As crianças gostam muito
Mas
pela
é uma
praticidade, né?
fruta que é fácil de descascar,
É,
né,
é.
fácil de comer. E é muito popular, bastante popular. Você encontra em qualquer parte aqui do Rio Grande do Sul, você encontra.
E a expectativa para o segundo semestre também é de boa produção? Tá vindo aí uma
Sim,
safra boa?
enquanto sim. Nossa perspectiva aí para agosto, quando entrar a variedade montenegrina, é boa. Por enquanto não temos, como eu falei, nenhum problema climático, né? E essa fruta, sim, essa montenegrina, quem conhece, ela já pode ser encontrada, né, a partir de agosto, setembro, em várias partes do Brasil. Ela tem a característica, ela floresce na mesma época das outras. Então, ela fica quase 12 meses, e às vezes passa de 12 meses, desde o período da floração até a colheita.
Ah, é?
Dá um acúmulo de açúcares dentro dessa fruta muito interessante, né? É uma fruta que tem muito muito açúcar e também tem um pouco de acidez, então ela tem um balanço muito interessante.
Muito bem. Destaque então para a produção das bergamotas lá no Rio Grande do Sul. Parabéns pelo trabalho de vocês e essa conscientização, principalmente do produtor, de se juntar, se unir e preparar essa fruta para conquistar novos mercados é muito importante nos dias de hoje, né, Paulo?
Sem dúvida. Isso começou, como eu te comentei, aí uns 15, 20 anos atrás, os produtores, muitos criaram associações porque não, sozinhos, naquela época era difícil comprar uma câmera fria, uma classificadora, e hoje eles estão vendo, quem não se tecnificar, não conseguir mandar para fora do estado uma fruta de qualidade, vai ficar vendendo aqui com um preço muito baixo e não vai compensar. Então, a necessidade de tecnologia hoje, na fruticultura em geral, né, e no caso das tangerinas e bergamotas, é evidente. E, por sorte, a gente tem visto que muitos produtores viram esse caminho e estão vendo que é a solução trabalhar com fruta de qualidade. Quem trabalha para mercado de mesa não tem outra opção, ou faz fruta de qualidade ou tem que mudar de ramo, né?
É isso aí. Além das tangerinas, vocês também têm as laranjas tradicionais, mas para mesa também, focado para o mercado de mesa, ou daí nesse caso já é mais para suco, produção de suco?
Sim, não. Aí no caso das laranjas, nós temos a variedade Valência, que é uma variedade dupla finalidade, pode-se dizer assim, né? A Valência você pode consumir in natura ou ela é muito boa para suco também. Ela é tardia, ela começa também no mês de julho, é o segundo semestre, ela vai até dezembro, de julho a dezembro, ela tem um leque de colheita grande aqui, porque nós começamos no. Na divisa com Santa Catarina, no norte do nosso estado, ali as colheitas são mais precoces um pouco, e vem até o sul do estado, próximo ao Uruguai, onde é mais frio, e você retarda mais essa colheita. Mas além da Valência, nós temos a laranja, um pouco de laranja de umbigo, e laranja do céu, que nós chamamos aqui no Rio Grande do Sul, que é a chamada laranja lima, né? E que é conhecida em São Paulo, aquelas laranjas sem acidez.
Docinha, né?
Para o mercado de mesa, são para fruta de mesa também, né? E da Valência, que temos a maior área, em torno de 20. Das laranjas em geral, nós estamos com em torno de 26 mil hectares, né? O dobro da área das tangerinas, que nós falávamos. E desses 26 mil hectares, mais ou menos a metade é de laranja Valência, que atende um pouco a indústria de suco, temos seis indústrias de suco concentrado aqui no Rio Grande do Sul. E atende então o mercado de mesa. Não somos ainda autossuficientes em laranja, ainda precisaríamos ter mais laranja para atender as indústrias de suco, principalmente agora no mês de maio, junho, que as nossas laranjas começam a ficar boas mesmo para a indústria que tem açúcar, precisa um grau Brix, né, para ter um bom suco a partir do mês de junho, julho. Então, ainda teríamos espaço para plantar laranjas aqui no primeiro semestre, colher no primeiro semestre.
E os produtores estariam incentivados a isso, Paulo?
Sim, nós do governo do estado aqui, a Secretaria da Agricultura e Emater tem feito um trabalho aí junto com até a Embrapa aqui também tem nos ajudado a tentar introduzir essas variedades que seriam colhidas a partir agora de maio, abril, maio, junho. São variedades precoces, né, de laranjas. Não é fácil, o produtor gosta muito de plantar a Valência, uma variedade tradicional que ela praticamente ela não falha, todos os anos ela carrega bem, né? Mas há uma demanda por parte da indústria, porque a indústria às vezes tem que ficar esperando até o mês de junho, né, meados de junho, para a fruta já ter aquele grau de açúcar suficiente. E as laranjas, como eu falei antes, elas estão distribuídas mais no norte, na divisa com Santa Catarina, né? Na região lá de Erechim, Frederico Westphalen, naquela região norte, aonde hoje sim, lá nós temos mais ou menos só de laranjas naquela região próximo a 13 mil hectares. Tem junto com o oeste de Santa Catarina, é um polo interessante de laranjas.
Muito bom. Meu caro Paulo, obrigado pela sua participação aqui com a gente, contando um pouquinho da experiência de vocês aí no Rio Grande do Sul. E volte sempre nos atualizando da situação, enfim, do andamento aí da produção de vocês, tá certo?
Ok, eu que agradeço o espaço e bom, também desejo aí um bom trabalho a todos vocês aí. Obrigado.
Abraço, até a próxima. Está aí o Paulo Lipe João, coordenador da Câmara Setorial da Citricultura lá no Rio Grande do Sul, contando um pouquinho desse perfil do produtor de tangerinas lá do estado, que tem a maior área plantada, ainda não é o maior produtor em função de problemas digamos, técnicos, né? Os enxertos, os chamados cavalos aí precisam ser adaptados ao frio lá do Rio Grande do Sul, e isso acaba tirando um pouquinho do potencial produtivo. Mas para eles não é nada ruim, porque a produção consegue aí atender ao mercado interno e também vai para exportação, pelo menos 30% aí do que é produzido no estado em termos de tangerina, vai para outros estados do país e atende aí as necessidades, de renda do produtor. Uma iniciativa bastante interessante, portanto, essa utilização da tecnologia para conseguir, melhores recursos aí para o produtor. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho começa o Notícias Sertanejas aqui no Notícias Agrícolas. Você também pode participar utilizando o nosso WhatsApp. O telefone é o 19 99948-2240. 19 99948-2240. Participe com a gente. Obrigado pela participação até agora.